você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, de o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Quem não tem dinheiro não compra. Alguém vai dizer, ah, tá bom, o tapete é um produto de luxo. Quem tem dinheiro compra arroz e feijão, porque não tem morte de fome. Esta é a lógica do mundo, de tal modo que a gente tem que ter feitor para chicotear o trabalhador. Nós temos que ter polícia militar, segurança para poder dizer não tome a propriedade privada porque você não tem um e não vai ter, aqui é do outro. Então é uma sociedade na qual as pessoas trabalham e trabalham e trabalham e trabalham para enxugar gelo, só para manter a sociedade como está. Alguém dirá, mas uma sociedade socialista, nela, nós também não deveremos trabalhar? Sim, mas numa quantidade de energia muito menor do que a de hoje, porque efetivamente nesta sociedade os trabalhos necessários são somente aqueles fundamentais para o uso, mas não para a acumulação. Quanta coisa que nós precisamos numa sociedade capitalista, mas que na prática nós não precisamos para nada. Eu quero dizer, Felipe, você aí lembrou do rock no dia de hoje, mas eu vou então fazer o contraponto do samba. Um dia, é verdade esse fato, a velha sambista Aracy de Almeida, da velha guarda, mas ela era uma sambista meio roqueira, porque ela era do contra, então ela servia aí. Ela gravou com o Joelho de Porco, aquela banda de rock paulistana da década de 80. Então, para lembrar aí da Plebe Hood, que também tomou o nome de um samba das antigas. Enfim, doutor em anedotas, enquanto a Plebe Hood na cidade dorme. Então, o que estou dizendo é que Aracy de Almeida, um dia andando por uma vitrine, por uma calçada muito chique de São Paulo, estava lá com algumas pessoas do lado, ela parou numa joalheria, chamou todo mundo que estava do lado dela e disse: olha de quanta coisa nós não precisamos para viver, joias e joias e joias e pedras preciosas e outras coisas mais. E, efetivamente, a sociedade capitalista é uma montanha de coisas que nós não precisamos para sobreviver. Nós não temos necessidade de uma montanha de acumulação como tal. Então as pessoas vivem muito mal. A maioria dos nossos irmãos e irmãs do mundo nasce, vai viver depois dos 15 a 20 anos de idade só trabalhando todos os dias. É frio em Curitiba, a pessoa tem que acordar de manhãzinha para ir trabalhar numa coisa que ela não gosta. Ela sai no final da tarde e volta para casa. Ela gastou o dia para alguma coisa que o corpo, a mente, o espírito dela não quer fazer. Então qualquer coisa que ela faça, tudo é horrível. Alguém vai dizer, mas a trabalhar no escritório é melhor do que cortar cana. Tão horrível quanto ficar na frente do computador teclando coisas para fazer contratos em favor do lucro do capital. Horrível tanto quanto é cortar cana. Então os trabalhos no capitalismo são horripilantes. E as pessoas vivem isso até 60, 70 anos para dizerem assim: mas quando tiver 75 e ficar doente, eu terei dinheiro para ir à farmácia. Observem que o sistema de vida nosso, o sistema de sociabilidade nosso, é um sistema que não faz sentido. Se alguém de outro tempo da história chegar a nós e observar como é que nós organizamos a nossa vida, tudo isso, para o George Soros, para o Jeff Bezos, para o cara da Amazon, do Google, ganhar bilhões, e a pessoa se matando para ver se ganha R$1.000, esse sistema não faz nenhum sentido. E as pessoas vão perguntar: quantos eram estes escravizados do capital no Brasil do século XXI, se o Brasil tinha 210 milhões de habitantes? Os trabalhadores e as trabalhadoras são 200 milhões. Quantos são os capitalistas? Não dá 1 milhão, pela conta do IBGE, é mais ou menos 200 mil brasileiros. Não chega a 1 milhão. Quantos são os da classe média, essa gente horrível aí, que se acha defensora do capital sem ser? 10 milhões. Como é que 200 milhões nascem, vivem, padecem e morrem geração atrás de geração e não se levantam contra 200 mil? Esse é o milagre. Como é que o mundo não fez a revolução até hoje? Como é que as revoluções que foram feitas se fecha o cerco contra elas e as pessoas não deixam que elas prosperem? Então a minha pergunta central, Felipe, é: como é que alguém em Curitiba, ouvindo sua programação, acha correto e natural trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter um carro e então gastar gasolina para poder ir ao shopping E isto é a curtição da vida dessa pessoa, e um dia ela morre de Covid achando que aquele que é o seu presidente é um mito, porque falou assim: pelo menos eu não fiquei preso dentro de casa. É uma vida estruturada na desgraça de ponta a ponta. Só que é tão absurdo esta vida que as pessoas não gritam contra ela. As pessoas naturalizam esse processo, e como um não fala, outro não fala, outro não fala, outro não fala, as pessoas vão nascendo, vivendo e morrendo, todas elas acreditando que isso é normal. É preciso gritar muito alto. O que eu tenho insistido, Felipe, nesta minha reflexão, nos livros, nas falas, nas intervenções, é um fato muito básico. Existe um elefante no meio da sala e está todo mundo brigando para saber se o quadro está torto na parede. E todas as pessoas não falam do elefante, que é o capitalismo. E as pessoas estão brigando para saber se a cortina da janela deve ser amarela ou azul. Portanto, o que estou aqui dizendo é uma questão muito básica. Uma pessoa do povo que vive uma vida desgraçada, se ela puder ser tocada com esta mensagem, ela entendeu. No entanto, quando eu pego os juristas, os economistas, as pessoas da alta sociedade, médicos, engenheiros, administradores e outros mais, essa gente não entende o que eu falo. Para essa gente a vida tem que ser assim, tem que prender o vagabundo, tem que dar casa só para quem tem dinheiro, quem é rico é porque teve mérito. Jesus ungiu com a riqueza os ricos e castigou os pobres com a pobreza e coisas assim. Então, o que estou dizendo é uma coisa tão elevada, tão refinada intelectualmente, e ao mesmo tempo, só alguém de puro coração consegue entender. Só alguém com uma alma de criança, no sonho e na esperança de que a vida seja outra, seja plena, consegue entender. E aquelas e aqueles que ficaram curtidos pela universidade, pelo intelecto, pelo dinheiro, compraram no shopping, humilhar os outros, a imaginar que a família dele é melhor porque veio da Europa e a outra é negra, ou qualquer coisa assim, que é o racismo nosso de cada dia. Imaginar que ela tem dinheiro e, portanto, ela pode pisar em cima dos outros. Se ela tem carro, ela é melhor que o pedestre. Qualquer coisa desse nível, essa gente não consegue compreender o básico que, eventualmente, uma analfabeta e um analfabeto entendem. Então, Felipe, o que estou falando aqui para você, nesta tarde, nesta programação, me lembra muito Jesus, que um dia a ele disseram: olha, vem lá um doutor da lei, quer falar com ele? Jesus disse: não, deixai vir as minhas criancinhas, elas entendem o que é reino dos céus. E Felipe, mais ou menos o que estou fazendo aqui com você nesta tarde é falar para as criancinhas, e as criancinhas, é você que me escuta com o coração de criança, não é a idade de criança. Não é o corpo de criança, pelo contrário, é a alma de criança. É aquela alma, eu escrevo isso nos meus livros, que quando tinha 5 anos de idade, acordou num dia de Natal e viu que não tinha presente porque morava na favela. Ele viu um carro passando com um pai rico e um filho rico de 5 anos de idade desembrulhando um presente no carro. O menino do carro tinha 5 anos, o menino da favela tinha 5. Esse da favela pergunta: por que eu não tenho um brinquedo? Por que que eu nasci na favela e o outro nasceu na mansão? Quem compreendeu isto guardou o que é a injustiça do capitalismo. Agora as pessoas, depois de muito tempo, elas terão o coração anestesiado, porque elas dirão: eu nasci na favela porque meu pai não tinha dinheiro, e segundo o direito das sucessões, cada um herda dos seus pais aquilo que for o seu patrimônio. Meu pai não tinha nada de patrimônio, nada herdei. O patrimônio do rico, o filho herdou tudo. Nós naturalizamos direito, a ordem, as instituições, naturalizamos as injustiças. Eu gostaria de falar a você que um dia teve 5 anos de idade e teve o coração que percebeu a injustiça. Se esse coração ainda bate em você, você entende essa minha reflexão filosófica, teórica, e você sabe que é preciso transformar o mundo.
Vamos à Luta está na Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje com a genial presença do professor Alisson Mascaro, que lança um olhar inteligente sobre nós mesmos e, quem sabe, faça aos nossos ouvintes com que esses momentos sejam o verdadeiro lugar de nascimento de todos nós. Professor Alisson Mascaro, eu acho que essas suas palavras são como sementes, né? Sementes a serem plantadas no coração de todos nós e de todos que nos ouvem. ouvem aqui em Curitiba e os outros 30 municípios que também escutam aqui a nossa rádio. Mas eu gostaria de passar agora para uma participação de um fundador do Vamos à Luta. Vamos à Luta tem um ano e meio. E um dos fundadores do Vamos à Luta é alguém que eu tenho uma enorme estima e ele também tem um grande apreço ao senhor professor Alisson Mascaro. Eu gostaria que o André pudesse colocar o áudio aí. Faz favor.
Salve Magal, salve professor Alisson, salve todo mundo que está ouvindo. Professor, que bom que você está aí na luta com a gente. Tem uma pergunta rápida aí para mim, a pergunta fundamental. A gente quer uma nova sociabilidade, a gente quer uma revolução, a gente quer um novo mundo. A gente falha no momento de explicar para as pessoas qual que é o cenário, qual que é o mundo pós-capitalismo que a gente tem a oferecer. A gente não sabe dizer o que é o mundo depois da revolução. Professor, ajude a gente a acertar o passo aí. O que a gente tem que dizer que vai ser o mundo pós-capitalismo?
Grande Sandro Moser, participante, fundador dos Vamos à Luta. Muito obrigado pela participação. Professor, acho que você conseguiu escutar aí, né?
Sim, vai um abraço ao nosso companheiro. E, efetivamente, nós não conseguimos sensibilizar o povo por duas razões. Eu tenho falado nos meus livros, na minha reflexão, nas minhas obras, nas pesquisas, sobre as duas causas que impedem a sociedade de ouvir sobre a transformação. Uma delas é o mérito mesmo do que nós falamos, porque a sociedade é toda estruturada para a exploração, para a acumulação. Como é que nós vamos falar contra a acumulação, sendo que para as pessoas tempo é dinheiro, elas só vão escutar o que cai na prova, o que vai permitir que elas ganhem emprego? Por que que alguém vai se preocupar em saber sobre transformação social? Ninguém quer nada com isso, isso não dá emprego para ninguém. Quando eu digo engenharia, computação, tecnologia da informação, medicina, enfermagem, direito, a pessoa sabe o que fazer com esse conhecimento. Agora, revolução, transformação do mundo, a pessoa não tem aplicação de lucro para isto. Por isso que aquelas e aqueles que transformam o mundo, eles acabam sendo os que enfrentam esta realidade com coragem, perdendo muitas vezes, sendo presos. Olhem o que fizeram com o ex-presidente Lula, que foi levado aí para Curitiba para passar muito mais de um ano na prisão. Então as pessoas são aquelas que enfrentam as condições da vida, e tantas e tantos, cujo nome eu não sei e ninguém sabe, é que morreram lutando, morreram enfrentando. Quantas companheiras e companheiros do MST que foram mortos nas últimas décadas e a maioria da sociedade nem sequer sabe os seus nomes? Várias e vários, por todos os estados do Brasil. Então o que estou dizendo é que as pessoas vivem num enfrentamento, e esse enfrentamento não é lucrativo para elas numa sociedade do capital. Por isso que é tão difícil falar no amanhã, e mais que tudo, é efetivamente também difícil que nós consigamos anunciar algo que é distinto da nossa própria vida vivida na realidade. Nós vivemos numa sociedade competitiva, as pessoas então sempre dão cotoveladas umas às outras. Felipe, eu quero dizer aqui que toda a minha trajetória acadêmica na universidade, intelectual, eu sempre quis fazer com ela o contrário do que é uma vida normal, inclusive da universidade, que é igual a qualquer outro lugar. As pessoas são narcísicas ao extremo, elas são uma espécie de pavão, então elas querem que sejam idolatradas, elas humilham as outras. É todo um sistema de casta e hierarquia que não contribui para que nós possamos anunciar uma outra sociabilidade. Então é difícil, porque o capital se mede por dinheiro. E, no entanto, no mundo da inteligência, as pessoas se medem por artigos ariscos, elas xingam as outras. Olhem as redes sociais, as pessoas estão sempre lacrando, estão sempre humilhando, elas estão sempre dizendo que a outra está errada. Nós estamos formando cada vez mais gerações de jovens e adultos nervosinhos. Então, eles sempre operam na base do xingamento. Eu quero fazer um louvor ao esdrúxulo, Felipe. Há 50 anos, 60, no Brasil, o que se chamava de humor era a conhecida chanchada, que era um humor que para nós hoje é quase idiota. Então as pessoas faziam piadas de duplo sentido, quaisquer imbecilidades como tais. Pois bem, o que nós perdemos nesse processo todo? Era uma piada idiota, era uma forma de humor muito imbecil. Hoje ainda existem alguns programas de televisão com esse humor das antigas. Em troca, a classe média, as pessoas inteligentes, começaram a fazer os stand-ups da vida. Então elas humilham os outros, elas humilham as características inferiores de cultura ou de sociabilidade dos outros, e foram levando uma geração inteira para a direita e a extrema direita. Observe que stand-up é basicamente, tirando poucas exceções, ele é de extrema direita. Pois bem, ele é muito mais inteligente do que a chanchada. Então observem o que estou dizendo aqui. O que nós fazemos na nossa história é um processo concorrencial. Nós estamos sempre concorrendo, então nós estamos humilhando. A piada é para humilhar, a conversa, até humorada, ela não é de humor, no final das contas ela é de contraste, ela é de xingamento, ela se vale de preconceitos, ela se vale de uma série de horrores que por aí se encontram. Nós já tivemos até outra forma de viver bem humoradamente. Só que nós perdemos, as pessoas acham que isto é relativamente idiota, isto é uma coisa que não tem nenhum sentido. Olhem o próprio rock, que de uma vertente é progressista e de outra é reacionária, na medida em que ela humilha aquela que é a cultura tradicional. Então ela olha, sei lá, para quem escuta bolero e diz assim: você é empregado doméstico, você é pobre, onde já se viu ouvir bolero, meu negócio aqui é rock progressivo, porque eu tenho uma pancada que ninguém tem. Pois bem, isso que vai começando a ser em algum momento crítico, chega em um segundo momento a ser nazista. Chega efetivamente a dar nesses exemplares roqueiros que nós vemos hoje nos dias atuais, que apoiaram aí os governos de extrema direita do país, gente que começando um dia pela esquerda acabam na extrema direita, não se nem dá nome a esses que andam aí nos programas da televisão de noite ultrajando rigorosamente a esquerda e outras coisas mais. Então eu não gosto desse perfil. Eu acho muito melhor que nós estejamos com quem escuta o bolero, com quem escuta Milionário José Rico, sendo que o José Rico era aí do Paraná, da Terra Rica e coisas mais. Eu prefiro essa gente. Essa gente tem mais humanidade do que propriamente essa ironia. Então o que estou dizendo é que a sociedade competitiva, a sociedade capitalista, ela vai massacrando todas e todos, de todo momento, até aquelas e aqueles que querem parecer inteligentes, progressistas, porque eles dizem que você falou é uma idiotice, onde já se viu uma coisa como tal. Então o que nós não conseguimos anunciar do novo é o fato de que nós estamos nesta sociabilidade. Como é que nós conseguimos ser outro a não ser essa? Toda vez que alguém tenta ser outro, ele é tragado por esta. Então ele tenta anunciar uma coisa nova e ele diz assim, como diria o filósofo alemão Ernst Bloch, é preciso fazer o Nicht nach sein. Vejam, se eu começar a falar em alemão que o amanhã, o futuro que eu não tenho hoje, que é o socialismo, o Ernst Bloch diz Nicht nach sein. Se eu começar a falar em alemão, eu estou falando o conceito correto, só que eu humilhei todo mundo, eu destratei todo mundo. Então as pessoas começam a viver num ambiente como esse e não conseguem projetar o amanhã, porque o amanhã poderia simplesmente dizer: é o meu prato de comida que eu divido com você. Só que as pessoas não conseguem fazer isso, porque isso não é tese de faculdade. Então a primeira dificuldade por pensar o amanhã é que a gente está no hoje. É muito difícil. Só que eu falei que são duas coisas. A primeira é essa: tem um problema estrutural do qual a maioria de nós não consegue sair. A gente não consegue se projetar para um mundo que não é o nosso. Então, um mundo que não tem as características do nosso. Mas há uma segunda coisa nessa história. Qual é? Ainda que nós consigamos nos projetar, não nos dão o microfone na mão, não nos dão a corneta na mão para anunciarmos em voz alta o novo. O maior filósofo marxista das últimas décadas foi o francês Louis Althusser. Para quem me escutou aqui falando em francês, provavelmente não vai saber nem sequer digitar o nomezinho dele. Se você está com o celular na mão, para digitar é A-L-T-H-U-S-S-E-R. Althusser. Pois bem, esse filósofo disse assim: por mais que nós queiramos antecipar o amanhã, tem um problema muito crucial na nossa antecipação para chegar ao povo: os aparelhos ideológicos são sempre do capital. Então, o que eu estou fazendo aqui com o Magal, muito felizmente, eu quero dizer com alegria, quando o Felipe me fez esse convite, prontamente eu aceitei, porque tenho notícia da trajetória de luta do Felipe e dos companheiros e companheiras dele aí do Paraná. O que eu estou fazendo com o Felipe na Rádio Cultura aí de Curitiba, é um aparelho, tem um espaço. No entanto, os grandes aparelhos de comunicação do país falam o contrário, neste exato minuto. Por um acaso, são 5h37 da tarde. Nesse minuto, tem uma televisão que deve estar escorrendo sangue, no mesmo horário do Felipe Magal, deve estar comentando algum crime. Então, se não tem nenhum crime do dia, eles vão reinventar a história do Lázaro, que um mês atrás era o assunto do dia, para não falar do quê? Que o banco explorou você, trabalhador, até o limite. Que a vacina iria ser superfaturada até o limite por gente que promete o combate à corrupção. Então eles inventam um Lázaro da vida para ver o sangue escorrendo. O que está faltando? Não é o Felipe e eu para podermos falar para o povo. Tenho certeza que o Felipe fala também para o povo com muita clareza. Ele consegue tocar as pessoas. Tantas e tantos podem fazer isso. O problema é que não tem aparelho. O aparelho é do capital. Então, efetivamente, nós, ainda que não consigamos antecipar, o pouco que nós conseguimos antecipar para o povo, esse pouco não chega ao povo. Alguém vai dizer, mas nada me impede de fazer um blog. Efetivamente, nada impede. No entanto, quando uma pessoa pega o seu celular e digita por lá no Google, blog, vai sair o da Ana Maria Braga, como cozinhar rondelli. Não vai sair do Felipe Magal, não vai sair... nada, não vai sair uma palavra minha nem de ninguém. Então os algoritmos controlam todas as coisas por nós. O que nos falta? Nos falta o controle dos aparelhos. E a sociedade capitalista, ela sempre se domina quando ninguém combate esses aparelhos. Então observem que é o que vou falar. A eventuais governos de esquerda, quando tomam o poder, esses eventuais governos, quando eles são muito brandos em relação ao capital, quando eles são cordeirinhos do capital, o capital janta esses governos de esquerda e nada fica em favor do povo. Quando eventualmente há uma aparelhagem de resistência, como é o caso da China, como é o caso de Cuba.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.